Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números capítulo 13, versículo 33, esse é o versículo chave da série de mensagens que nós começamos na última segunda-feira. Porque quem pensa que é e para onde sua mente está te levando? E ontem a gente falou que na vida tudo é uma questão de fato de perspectiva. E por que que aquelas pessoas não entraram? Pelo contexto, nós já sabemos a resposta, mas a palavra de Deus nos responde claramente em Hebreus, capítulo 3, versículo 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A incredulidade é o oposto da fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. É importante considerarmos também que os 10 espias infamaram a terra de Canaã. Infamar, neste contexto, significa tirar o prestígio, desacreditar, a ponto de que ninguém mais confia que receberiam a terra prometida conforme a promessa dada por Deus. Além de não praticarem a fé, o relatório daqueles espias detonou com a fé dos israelitas. A incredulidade, ela é tóxica e impõe limites em tudo. Não confiar que receberiam a promessa é o mesmo que não confiar no Deus da promessa. A incredulidade desagrada a Deus e nos afasta de suas promessas. A incredulidade traz desesperança, dúvida, insegurança, medo e fraqueza. Na incredulidade, tiramos o foco do tamanho do nosso Deus e colocamos o foco no tamanho das adversidades. A incredulidade distorce até mesmo a imagem que temos de nós mesmos. Os 10 espias dizem que eles se viram como gafanhotos. Começaram relatando os pontos positivos. Disseram sim, Canaã é uma terra que mana leite e mel, mas, porém, quando essas conjunções adversativas aparecem, o que vem a seguir é um argumento mais forte. Aquele povo é mais forte do que nós. Vimos ali gigantes, éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Em Provérbios capítulo 23, versículo 7, diz: como imagina em sua alma, assim ele é. De tanto acreditarmos na visão distorcida acerca de nós mesmos, acabamos nos tornando aquilo que pensamos sobre nós. Nos comportamos tal como nos enxergamos, tendo os resultados do tamanho da nossa visão. Como você se vê dentro da sua casa, no seu papel como filho, filha, como pai, mãe, marido, esposa? Como você se vê dentro do seu trabalho, no seu relacionamento com os amigos? Como você se vê dentro da igreja, no seu ministério? Nós somos afetados por aquilo que pensamos sobre nós mesmos. e também sobre o que pensamos que os outros pensam de nós. Nesse sentido, muitos precisam ser curados com relação à sua autoimagem e também precisam ser libertos da necessidade de aprovação dos outros. Querido, não fique refém da necessidade da aprovação dos outros. Como nós devemos ser? E os nossos pensamentos a nosso respeito? Geralmente as pessoas transicionam nos extremos. Em um extremo está a pessoa que se vê com superioridade e que também é uma autoimagem errada. Justamente por isso que a palavra de Deus nos diz através do apóstolo Paulo em Romanos 12, versículo 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. No outro extremo estão as pessoas que têm uma autoimagem péssima, muito negativa. Pensam como os 10 espias. Eu sou um gafanhoto, um nada, um ninguém. E justifico esse discurso em nome da humildade. Muitos estão extremamente equivocados com o conceito de humildade. Na cabeça de muita gente, o conceito de humildade virou autodepreciação. Parece que quanto mais a pessoa se deprecia, quanto mais ela se diminui diante dos outros, quanto mais se desfaz de si mesmo, mais humilde ela acha que é. Mas o escritor C.S. Lewis diz que a humildade não é pensar nem menos de si, é pensar menos em si. A diferença é como não se diminui, não se rebaixa, não se deprecia. Você apenas sai do centro. Você sai do centro para servir o outro. Você sai do centro para colocar Jesus no centro. É isso que nós defendemos, o cristocentrismo. Amanhã a gente vai continuar essa série de mensagens, amanhã a gente vai encerrar essa série de mensagens, lembrando que Jesus, o mestre por excelência, nos ensinou que nós devemos aprender com ele, porque ele é manso e humilde de coração. Assim que a gente encontra descanso para nossa alma. Amanhã a gente continua. Presta atenção nessa letra.